Buen día. Están todos vivos. Tengo mucha alegría de estar con los hermanos otra vez aquí. Y lo más agradable de todo es la presencia del Señor. Amén. Eso que nos trae esperanza, nos trae firmeza y esperamos que el Espíritu Santo nos guíe con toda clareza en estos días. Yo quiero dar los saludos a los hermanos de Chile y también de Suecia, de España, donde estuve sus últimos días. Dios está haciendo una obra. Estamos orando por esos países donde el Evangelio ha ficado parado, mas Dios está comenzando a hacer una obra muy interesante en esos países tan necesitados del Evangelio del Reino. Yo quiero comenzar con una historia. La historia de un pasariño pequeñino. Él gustaba de estar en la floresta, era su hábitat, su lugar de movimiento, mas un día pegó fuego a la floresta. Y el pasariño fue a buscar en su bico agua para colaborar en apagar el fuego. Y había un pájaro más grande con un bico tremendo. Y él le reía del pasariño. Decía, "Vosé, estúpido, piensa que con su biquiño va a apagar el fuego". "No", dice él, "no pienso apagar el fuego, yo sozinho, mas estoy haciendo mi parte. Simplemente mi parte". Yo quiero decir a los hermanos que estoy aquí para hacer a mi parte. O Espíritu Santo, Él faça a grande parte. Y la gloria del Señor se ya manifiesta en ese lugar de la forma que Él quiere hacer. Amén. Vamos a estar abiertos para Él. Yo quiero que leamos Salmo 145. Vamos a comenzar con esta premisa. Salmo 145. ¿Eh? Todo. Todo Salmo. Vamos a estar con la palabra del Señor esos días, así que podemos leer bastante la palabra.
Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende-lhes ao clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo o sempre.
Amém. Amém. Que salmo tremendo este. O Senhor é bom. Concorda comigo? Sua bondade é tão grande. Ainda que Ele é aquele que governa tudo, aquele que tem tudo controlado, mas também é aquele que está perto de nós, em nós, com nós, cada dia. Que maravilha! A descrição do salmista aqui respeito do Senhor e de seu reino é que falarão a glória do teu reino, confessarão o teu poder, para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos. E a glória da majestade do teu reino. O teu reino é de todos os séculos, e teu domínio subsiste por todas as gerações. Aleluia! Que o reino de Deus é sempre, por sempre, para sempre. Estava pensando ontem à noite que importante é saber o contraste do reino de Deus e esse mundo. Você sabe que na medida que o mundo vai mais longe de Deus, o reino de Deus se faz mais nítido. Ainda que isso vá trazer uma complicação, porque cada vez o reino, o governo de Deus fica mais forte ante a vida dos homens e mulheres. Mas isto para nós é uma grande alegria, também um grande desafio. E quero começar dizendo aos irmãos que a necessidade da luz é tão grande hoje. O reto, se fala reto, desafio, não? Que tem a Igreja na história é de ser luz em um mundo que vive nas trevas. Não é assim? Temos um grande desafio de ser luz em um mundo que vive nas trevas. Vamos abrir a Escritura em João capítulo 1, versículo 1 até 5. Evangelho de João. Palavra maravilhosa.
Dois. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Aleluia. De quanto valor essa compreensão espiritual para nós em esse tempo. Aqui se fala de Jesus, de lo que ele era, de lo que ele é, de lo que continua sendo. E a coisa importante aqui que a vida estava nele. E a vida era a luz. La vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Que afirmação mais tremenda. As trevas não podem prevalecer contra a luz. Quão necessário é que a igreja e as nações conheçam quem é Deus hoje. Há muitos que estão pensando em Deus como uma história passada. Lo que Ele fez antes. As coisas gloriosas que fez na história. Que bom seria que a igreja e as nações conheçam a Deus como Ele é hoje. E como é hoje? O mesmo de ontem. O mesmo de hoje. E o mesmo para sempre. Amém? Será capaz o Senhor de fazer as obras que Ele fez antes? Jesus disse, coisas maiores verão. Mas quando falamos de isto, nossa mente fica pensando em coisas de milagres, carismas. Mas eu acho que Deus quer fazer coisas tremendas na vida dos homens e na vida das nações. Ainda não temos visto, irmãos, o impacto de Deus na vida das nações. A igreja, em certo sentido, ha estado um pouco introvertida. Mas eu creio que vai chegar a hora em que a igreja vai ser um impacto na sociedade a fim de que Deus seja conhecido nas nações. Amém. O verdadeiro despertar, o avivamento que eu vejo na Escritura é quando Deus, através de seu povo, pode impactar uma nação para mudanças que se percebem em toda a sociedade. Estamos esperando isso. Amém? Mas também temos que estar dispostos e saber que Jesus já falou uma coisa muito importante. Vocês são a sal da terra e a luz do mundo. Amém? É nossa responsabilidade pensar em um impacto que o Senhor vai fazer no mundo. Quão vital é ter uma visão fresca, fresca se fala, não? De seu propósito. Não ter um conceito do propósito de Deus, mas ter uma visão fresquinha daquilo que Deus quer seguir fazendo no mundo. Se eu penso em os conceitos, eu sei que a maioria de vocês sabe qual é o eterno propósito de Deus. Mas quando isso está fresquinho em nós, está ardendo, é muito diferente. Não como um conceito, mas como uma verdade, como um fogo que arde em nós, que não nos deixa ficar tranquilos. E espero que o Espírito Santo nesses dias renove, como cantamos aqui, renova. Renova, Senhor, aquele brilho, aquele calor, aquele fogo que tivemos em algum momento, que seja maior nesse tempo, para que tua glória esteja presente nesse mundo. Agora, estava pensando também que a mesma escuridão que há no mundo produz uma coisa positiva. Faz que os homens piadosos, as mulheres piadosas, anelem a luz. Deu para entender? A escuridão que se faz mais grande cada vez, faz que os homens e mulheres piadosos anelem a luz. Não importa quantas trevas possa haver no mundo, mas os homens e mulheres piadosos anelam a luz. E a luz vai a brilhar em suas vidas. Temos exemplo de Noé. Havia tanta escuridão, mas esse homem anelava a luz. E não importou quantas coisas tinha que passar, quantas loucuras tinha que fazer. Loucuras enquanto os homens, mas para Deus estava bem cuerdo, não? bien sobrio. Mas ele sabia que o anhelo de ele era Deus, que sua intenção profunda era Deus. Todo o que estava em seu entorno estava falando: esse homem está louco, esse homem não está bem da cabeça, ele está pregando coisas que nunca vão acontecer. Sabe, irmão, se requiere uma convicção muito firme do que é a luz para viver em um mundo de trevas e para ter um efeito poderoso em meio de uma sociedade como a nossa. Abraão, eu tenho que confessar que Abraão me tinha impressionado, porque ele saiu de um mundo tão diferente. Eu não sei como respondeu Abraão quando Deus falou com ele, porque ele não conhecia Deus. Ele era participante de um mundo pagano. Flávio Josefo, escritor judío, fala que Abraão era, o pai de Abraão era adorador da lua. Desse mundo era Abraão, mas Deus falou com ele e Abraão respondeu. E foi chamado o pai da fé. Agora, que Deus fale contigo e comigo hoje, não é uma coisa muito estranha, não é? Você vai escutar a ele, vai responder, mas que ele falasse a um homem pagão que não conhecia, e esse homem responde a ele, uma coisa tremenda, porque esse homem tinha um desejo de luz. Homem piadoso. Abraão creyó a Deus e foi contado por justiça. José, que moço mais interessante. Eu quero abraçar José quando chegue ao céu. Que exemplo, que integridade, que resposta. Que é o que havia no coração de José? A única coisa que havia dentro dele era uma resposta a Deus. Anhelo de luz em meio de um mundo de trevas. Moisés, outro homem impressionante, 40 anos na corte do rei, com uma diplomacia muito grande, com um entendimento de todas as ciências, mas de repente ele optou pela luz. A luz foi o anhelo dele, ainda que tinha que deixar todo aquilo que tinha cultivado por 40 anos. Que não era pouco. Mudar isso para ir a uma vida ruim, de deserto, onde não tinha maquillaje, onde não tinha cuidado da pele, onde não tinha um banho apropriado, mas ele foi lá porque escolheu o caminho da luz ante das riquezas e a comodidade do Egito. O homem ou mulher que anela a luz não está vendo as coisas que o mundo oferece, mas sabe que há um homem que me impressiona muito mais que todos, é Jesus. Ele sim que me impressiona. Ele veio em meio de um mundo de trevas. Eu acho que não podia haver mais trevas no momento que Jesus veio. E ele veio em uma condição muito ruim. Não tinha onde nascer, não tinha lugar, nenhum para nascer no pesebre. Acho que nenhum de nós nasceu num pesebre, não? Mas ele nasceu aí. Mas não se importou Jesus com chegar ao mundo num pesebre, con andar con dificultades su primer año de vida porque Herodes quería matar a él. No se importó con caminar con José y María para ir a adorar a Jerusalén. No se importó de ser de un nivel de sociedad que no era tan importante, era filho de un carpintero. No se importó con eso. Lo que más importaba a Jesús era saber que el Pai envió a él para ser la luz que ilumina ese mundo, para iluminar un planeta que estaba en trevas completamente. Entonces esto nos faz a nos preguntar si Jesús vino de esa manera, si Jesús vivió de esa manera. Vamos a ver muchas cosas aquí en esos días. ¿Por qué nos que estamos aquí nos identificamos como pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Será para escapar de la hostilidad del mundo? Hostilidades, se fala. ¿Será que estamos aquí y nos identificamos como pueblo de Dios para escapar de la hostilidad que hay en el mundo? La respuesta para mí es no. Estamos identificados como pueblo de Dios porque hemos visto a luz, o amor y a naturaleza de Dios. Y eso faz que nos estemos identificados plenamente como pueblo de Dios. Y yo tengo una ansia se fala, deseo profundo de estar en una atmósfera donde la luz brille y la gloria de Dios sea revelada siempre. Usted tiene ese mismo deseo. Amén. Estamos aquí porque deseamos una atmósfera de luz. Que esa luz ilumine nuestra vida para que realmente cumplamos el propósito de Dios en ese mundo. Y la gloria del Señor sea revelada. Cuando falo de gloria, tenemos que entender de qué gloria estamos hablando. La palabra gloria tiene una connotación muy importante en las Escrituras. Para nosotros, a veces, gloria es un culto de glorioso, de mucha danza, y es maravilloso eso, ¿no? Si el Señor está presente, hay muchas cosas maravillosas en un culto. Mas gloria tiene que ver con peso, de calidad. Usted pega una barra de oro en su mano y usted va a ver el peso que tiene. Peso de cualidad. Esa gloria, ese peso, esa cualidad, el Señor quiere revelar a la iglesia. Hay una confusión de repente en la iglesia con la gloria. Mas su Espíritu Santo nos dé clareza para entender de qué gloria el Señor quiere hablar conosco. Amén. No principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Mas ese verbo deseó. Se fez carne. ¡Qué maravilla! Cada vez que leo esa palabra digo, Señor, obrigado por ir a la tierra y por identificarte conosco. O verbo se fez carne. Habitó entre nos. Vimos su gloria. Gloria de unigénito do Pai. Lleno de gracia. De gracia y de verdad. Gloria. Gracia, verdad. Gloria. Gracia, verdad. Si hay algo que el Señor quiere de la iglesia hoy es gracia, verdad, que va a manifestar su gloria. Alabado sea el Señor. Hebreos 1. Versículo 1 hasta 4.
Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles.
Amém. Quantas vezes falou Deus na história? Muitas vezes. Falou. E qual era a intenção de Deus quando falava? A mesma intenção que tive quando criou todas as coisas. Desenvolver seu propósito nesse mundo. Ele sempre procurou o homem e o homem sempre fugia dele. Muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nesses dias nos tem falado pelo seu filho. Seu filho é a palavra viva que desceu para mostrar que a palavra se pode fazer vida, pode fazer-se carne e pode caminhar na terra. Jesus era a palavra, o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, para mostrar que sim, se pode fazer a vontade de Deus na terra. Que bom que Deus permitiu que o Filho nos falasse com a sua própria vida. Amém. Eu quero falar em esses dias um pouquinho sobre o reino de Deus, que é a mensagem das Escrituras. E falar um pouquinho do Rei do Reino, que é o centro de toda a verdade que temos nas Escrituras. Eu quero lembrar aos irmãos que todo aquilo que não é luz é treva. Por isso comecei falando da luz. Se há hoje uma necessidade no mundo e na igreja é que a luz seja manifesta. Você pode entender que na igreja haja trevas. Infelizmente, na igreja há trevas, porque todo aquilo que não é luz é trevas. Quando eu tive uma experiência na minha vida, faz 31 anos atrás, quando Deus me falou, respondendo a uma oração, a uma pergunta que eu tinha diante dele: Senhor, que passa com a igreja? Que acontece com a igreja? Quando veio a resposta do Senhor, quase morri. Porque a resposta dele foi assim. Em uma situação que estive em uma reunião onde o Senhor operou muitas coisas interessantes, o pastor veio para dizer-me, nessa ocasião, sabe, estou muito alegre por o que está acontecendo. E eu falei, por quê? Que está acontecendo? É que a congregação estava a ponto de dividir-se e o Senhor está operando, se estão reconciliando, se está acertando tudo. E ante essa situação, veio a resposta do Senhor a mim e disse: o Senhor, assim está a igreja. Está cheia de trevas e pretende evangelizar um mundo que está em trevas. Quase morri. Pois eu me sentia parte da igreja. Então a pergunta foi: Senhor, que tenho que fazer? A resposta do Senhor foi essa: tem que evangelizar a igreja. Tem que vir luz à igreja. Se o mundo está em trevas e a igreja não tem a necessária luz, então estamos em um problema. Porque Jesus falou aos discípulos: vocês são a luz do mundo. E se a luz não está acesa, então, irmãos, a pergunta é: que fazemos na terra? Estamos ocupando um espaço que não serve muito. Mas louvado seja o nome do Senhor, que a luz está presente. Amém. Jesus mora em nós. Ele é a luz. E se a vida de Cristo está em nós, a luz vai resplandecer. Quando falamos do reino de Deus, estamos falando de Deus mesmo. Quando Jesus veio à terra para anunciar esta grande notícia, Ele estava dizendo: a luz ha chegado. O governo de Deus está perto. Interessante é estar em los países europeos, escandinavos. Às vezes me ha tocado a sorte de ver una apresentação dos reis em algum momento, em algum desses países. E é muito bonito, sabe? Ver ao rei sair, apresentar-se com sua vestimenta, os soldados aí com todo seu uniforme, se chama, sua roupa especial, muito linda, todo muito simpático. Uma vez presenciei desfile onde o rei estava presente e todo mundo aplaudiu o rei. Todo estava muito lindo, mas eu me fazia uma pergunta: que papel tem um rei aqui? Simplesmente um papel decorativo. Porque ele é rei, mas não governa. E a pergunta minha foi: para que serve um rei assim? Só para ter uma lembrança da história. Só para manter uma tradição. E além disso, custa muito dinheiro ter um rei dessa forma. Mas, em quanto ao governo, em quanto à direção, ele não tem nenhuma implicância. E quando pensava em isto, comecei a pensar o seguinte: será que Jesus é considerado um lindo rei? Que às vezes sai ao balcão da igreja para ser vitoriado por os homens e mulheres? Mas quando ele quer dizer: esta é a verdade, dizemos: não queremos que ele reine sobre nós. Se lembram aqueles que disseram: não queremos que este governe sobre nós? Mas Jesus não é um rei decorativo. Seu reino não é um reino diplomático. Seu reino é o reino de todos os séculos. Amém? E este reino sim tem diretriz, tem mandamentos claros que não han mudado em todas as épocas, nem vão mudar até que o Senhor volte. Amém? Se há uma coisa que alegra meu coração, é que estamos frente a um Senhor que nunca muda o que Ele fala. Ele é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. E ainda que passem épocas que mudem as coisas, estamos frente a um rei e a um reino que não vai mudar. Louvado seja o nome do Senhor. Estou me lembrando de um sábio que tinha um filho de 7 anos. E este sábio tinha um laboratório. Você sabe que o laboratório tem tantas coisas, não? E um dia entrou esse filho de 7 anos. E o pai começou a tremer. Você sabe o que um filho de 7 anos pode fazer, não? Pai, eu quero ajudar você. Filho, você pode brincar lá fora com seus brinquedos, No, no, yo quiero ayudar a usted. Y él estaba determinado, y el padre no sabía qué hacer. De repente, a este hombre se le ocurrió, pegó un mapa y comenzó a cortar en muchos pedazos, porque él sabía que su filo gustaba de armar, no sé cómo se llama, rompecabezas, quebracabezas. Y él le faló, aquí está la solución. Él le cortó muchos pedazos. Faló, filio, me ayuda a armar un mapa del mundo. Él pensó, él le va a tener para muchas horas ahí. Era un mapa del mundo, ¿no? Y un filio pegó. Este hombre pensó, ahí va a estar entretido horas y horas. Mas la sorpresa de él fue que después de 2 horas, el niño tenía un mapa completo armado. Un mapa del mundo. Faló, pai, está pronto. Y él ficó así asustado, ¿no? ¿Será que hay una brincadeira? Él no podía armar ese mapa tan rápido. Él ficó perto y miró. Estaba todo completo. Dice, no puede ser, usted tiene 7 años. Usted no conoce el mundo. ¿Cómo que usted armó el mapa? Yo no conozco el mundo, pai. Mas cuando usted comenzó a cortar el mapa, yo vi que del otro lado había un hombre. Y al hombre sí conozco. Entonces, cuando armé el hombre, el mapa del mundo ficó pronto. Ese mundo está como está, porque el hombre está desajustado completamente. O día que el hombre fique ajustado con Dios, ese mundo va a ficar en orden. Amén. Una de las grandes razones por la que Jesús veio a tierra fue para manifestar el gobierno de Dios, lo que en otras palabras significa que le veio a dar a conocer a Dios su soberanía, su poder, su esencia. Falar del reino de Dios es falar de Dios mismo. Lo que Jesús veio a hacer en ese mundo era trascendente, no tiempo y en la historia. De fato, su primera grande declaración fue esta, que está en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, cuando Jesús comenzó a pregar después que Juan fue encarcelado. Dice que veio pregando el evangelio del reino de Dios y dando una grande noticia. ¿Cuál era la grande noticia? El tiempo está cumplido. El reino de Dios está perto. ¡Qué noticia tremenda! Noticia que fez estremecer el mundo de las trevas, porque la luz estaba presente. Él le dice, yo tengo una buena noticia para vosotros. Y esa noticia es, el reino de Dios está perto. Y cuando Él le dice perto, no está mirando un pergamino, ¿no? Pergamino que le tía embajo del brazo. Él está oleando para sí mismo. El reino de Dios está perto, está aquí. Porque el reino de Dios no es algo subjetivo. El reino de Dios es algo que toma forma. Y Jesús dice, el reino de Dios está aquí. Está pertinho. Vocês pueden tocar él. Aleluya. Y no es que apareció de repente, dice Jesús. Es que estoy aquí hace 30 años. Usted ya pensó, no siempre pregamos los 3 años de ministerio de Jesús, mas nunca pregamos los 30 años de Jesús. Engrasado, ¿no? Jesús vivió 90% de su vida sin hablar. Y 10% de su vida faló y fue suficiente para estragar todo tu diablo. No falamos 90% y a veces no acontece nada. Porque a vida es a luz. Hermanos, vamos a entender bien esto. A vida de Cristo es a luz. A vida era a luz dos hombres. Y a luz resplandece en las trevas. Hace tiempo ya que estoy muy intrigado con estos 30 años de Jesús. ¿Sabe? Yo acho que esos 30 años que Él vivió en la tierra, aparentemente sin hacer nada, fue o golpe más fuerte para el diablo. ¿Por qué? Porque si había algo que aconteció lá no Éden y pasó por varios séculos, fue que el hombre nunca fez a vontade de Dios. Ainda los hombres más mansos como Moisés, de repente escapó de él la cosa y no le fue permitido entrar en la tierra prometida. El hombre más manso de la tierra. David, el hombre segundo el corazón de Dios, también falló. Muchos hombres que fueron hombres de Dios, en algún momento fallaron. Otros fueron fieles, mas o único que agradó completamente el corazón del Padre. Fue Jesús. Fue el único que venció todas las fuerzas de la historia, desde Edén hasta aquel día que Él nació y comenzó a crecer y a vivir en la tierra. La única cosa que había en su corazón era agradar el corazón del Padre. Y cuando Él hacía esto, pensaba en ti, pensaba en mí. Porque era el único camino para que pudiese abrirse a salvación para nosotros. Louvado sea el nombre del Señor. No sabemos qué triste esa historia del Velho Testamento. Es una historia de gobierno. Muchas veces de gobierno frustrado. Cada etapa de la historia de la Escritura, usted va a ver que es un asunto de gobierno. Comienza a creación y Dios hace todo pela palabra, gobierno. Cuando el hombre y la mujer comen de árbol que estaba en el medio de Edén, fue un asunto de rebelión contra gobierno. Cuando Dios llamó a Abraham para comenzar un pueblo, fue un asunto de gobierno. Yo haré de ti una grande nación, una dirección, te abençoaré, mas você tem que deixar sua terra, sua parentela, a casa de seu pai, governo, direção. Deus queria sempre ir para frente com seu propósito, mas sempre o homem fracassou em responder a Deus e seu governo. Esse era o grande problema. Israel acabou subjugado aos quatro impérios grandes que passaram sobre a terra. E lo interessante é que quando Jesus aparece na história, é para dar cumprimento a uma grande visão que tive um homem pagano, como Nabucodonosor. Quando eu leio a Escritura, irmão, fico extrañado muitas vezes como Deus faz. Sempre faz coisas extrañas, não é? Usou um burro para falar. a uno que no quería oír. Agora tenho que usar um nome pagano para descobrir a visão mais grande da história, que era o que ia acontecer com a vinda de Cristo e na manifestação de seu reino. Nabucodonosor tem uma visão de aquela imagem dividida em quatro partes, falando dos quatro impérios, e fala assim: en los días que Nabucodonosor tuvo esta visión, dice, vos está oleando esa imagen bonita, que no era fea, tía oro, tía plata, tía bronce, tía de todo, ¿no? Até barro. A imagen del hombre levantándose en la tierra como un señor. Mas quando você estava olhando a imagem, fala em Daniel capítulo 2, uma pedra foi cortada não com mão e começou a vir contra a imagem. Não fala que veio assim, de repente, veio rodando. E a princípio parecia pequena, claro, sin importancia. ¿Qué va a ser una piedra pequeña? Pero la piedra comenzó a crecer. A crecer. Y cuando llegó a imagen, batió en ella. Fez pó a imagen. No ficó de ella ni una, ni un rastro. ¿Rastro se fala? Rastro algún. Y a piedra se fez grande. Y llenó toda la tierra. Entonces Daniel dice así a Nabucodonosor: en los días de estos reyes, tu cuarto imperio, el imperio romano, Dios de los cielos levantará un reino que no será nunca más destruido, ni será dado a otro pueblo. Ese reino permanecerá para siempre. Amén. Pero pensen esto, hermanos, que a pedra que llegó a imagen y batió en ella y fez pedazos a imagen, Jesús es esa pedra. La pregunta es, ¿será que aconteció así o no? Porque la imagen representaba cuatro imperios y una historia tras otra, paganismo, ocultismo, fetichería, humanismo. Un humanismo terrible que se desató con el imperio griego y continuó con el imperio romano, al punto de que los emperadores fueron divinizados. ¡Qué humanismo, ¿no? Terrible! Y toda esa influencia iba a pasar a historia, infelizmente, ten influenciado todo el mundo. ¿Cuál es la influencia que tenemos hoy en el mundo? La influencia de la filosofía griega, que se fez más fuerte con los filósofos modernos. Hasta algunos tuvieron la desfachatez, se fala de así, desfachatez como Nietzsche, de falar que Dios murió. Él mató a Dios. Locuras de los hombres. Mas, ole bien, aquella pedra que batió a imagen, despedazó a imagen, dejó como polvo la imagen y no dejó rastro algún de ella. Eso es lo que hace el reino de Dios. Amén. Cuando el reino de Dios se manifiesta en la tierra y se manifiesta en la vida de los hombres, acaba con todo o pasado. Amén. Y eso ven Jesús a hacer aquí en la tierra. Por eso, hermanos, es que nos tenemos que pensar que la manifestación del reino de Dios en la vida de Jesús no era una cosa simple, era una cosa tremenda. Dice Juan en 1 Juan 3:8 que Jesús Para esto apareceu o Filho de Deus, para desfazer toda obra do diabo. Você acredita isso? Jesus pode desfazer toda obra do diabo. Pode ou não pode? Aleluia. Assim que não temos que mesclar nada. Hoje há muita mistura no mundo. Muita mistura em muitos que se chamam cristãos. Até alguns fazem feitiçaria espiritual, não? Evangélico. Mesclas que não têm nada a ver com o governo de Deus. Quando chega o reino de Deus, irmãos, acaba com todo o passado. Quando eu estava na Europa, falava nessa oportunidade do reino, porque o tema é o reino. Eu falei assim, os suecos dizem que têm uma cultura e que são suecos e europeus. Os espanhóis dizem que são espanhóis e são europeus, que têm sua cultura, assim que não podemos tocar a cultura. Eu falei assim, vocês querem seguir sendo suecos ou espanhóis ou querem passar a outra cultura? Porque eu não sou da cultura latina, nem europeia, nem chilena, agora pertenço a outra cultura, que é a cultura do reino de Deus. Amém? Quantos querem pertencer a essa cultura? Aleluia! Não mais lixo das culturas do mundo. Alguém de aqui dirá, momento, nós brasileiros temos uma cultura respeitável. Os chilenos temos uma cultura também, mas infelizmente toda a nossa cultura está influída pelo humanismo, influída pelo ocultismo, influída por todas as correntes do mundo. É melhor sair dessa cultura e passar a outra cultura, das trevas à luz, onde todo é feito novo. Amém. Louvado seja o Senhor. Stanley John dice lo siguiente: o reino de Dios es la concepción cumbre, o propósito supremo y a voluntad directriz que todo reúne en sí para dar redención, coherencia, propósito y meta. Entonces, teríamos que decir que de suma importância saber a razão de ser da manifestação do reino de Deus. Jesus sabia o que veio a fazer a esse mundo. E quando Daniel dá essa visão extraordinária das etapas históricas, realmente ficamos assombrados como o que Jesus veio a fazer pode realmente cumprir o propósito de Deus. ¿Cuál es la profundeza del reino? Creo que es muy importante lo que Daniel muestra en su libro. En los días de aquellos reyes del Imperio Romano, sería levantado un reino que no sería jamás destruido. ¿Cómo comenzó Jesús su convivencia entre los hombres? De una manera simple. Yo no sé si ustedes perciben que Dios nunca es un Dios de hacer cosas así explosivas. ¿Usted vio a Dios operando así alguna vez en la Escritura? Él siempre comenzó con cosas pequeñas. ¿Sabe por qué? Porque le quiere mostrar su gloria. Él quiere formar un pueblo para sí y pega un hombre velio, una mujer velia. Cualquier que olió para Abraham y Sara, Dios no tenía una cosa mejor. Mas Dios dice, yo voy fazer de ti uma nação grande. E Sara ríe. Sara, você riu? Não, disse. Que parece uma brincadeira. Mas Deus tem humor. E Ele gosta das coisas difíceis. Mas bem, gosta das coisas impossíveis. Pegou esse casal e ele cumpriu seu propósito. Ainda que Abraão meteu a mão e até meteu o pé. Né? Mas Deus continuou para frente com seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Quando vem Jesus, pega uma mulher simples. Não pega uma princesa, não pega uma que está no corte. Uma mulher simples para trazer a Jesus. Pega um casal que não é grande coisa na sociedade. Carpinteiro. Que pretende Deus? Ele sempre pretende mostrar sua glória com aquilo que não tem muito valor para os homens. E Ele cumpre seus propósitos. Por que Ele escolheu a você? Não porque você tinha uma grande virtude. Por que me escolheu a mim? Não porque tínhamos virtudes. Cristo
é nova criação.
Que é? Nova criatura. Que é? Nova criatura. Que mais? E aqui todas? Se tornaram novas. Que coisas? Todas. Essa que você está pensando também. Todo é novo em Cristo Jesus. Então, irmãos queridos, que mundo nós estamos enfrentando? Hoje, não estamos frente ao mundo de rios e montanhas, ainda que isso existe e é real, sino que estamos frente a um sistema que o único que quer é destruir. Se lembra do ministério que Jesus falou de Satanás? O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Por tal razão, Jesus veio para acabar com a obra do diabo, que a prática significa que Ele colocou sua vida por nós, para que tua vida e a minha acabasse. Veamos algunos, uma palavra do Senhor em segunda, em primeira de João, capítulo 2. Vamos a ler versículo 15 a 17.
Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente.
Amém. Não ameis o mundo. Vocês sabem que a palavra mundo tem várias acepções na Bíblia. Alguns dizem, bom, como? Deus disse que de tal maneira amou ao mundo. Mas aí se refere a homens e mulheres. João está referindo ao sistema do mundo. Não ameis ao sistema do mundo, aquele que Satanás governa. É absolutamente necessário estar consciente da realidade que vivimos no mundo de hoje. Bem sabemos que quando falamos do mundo, estamos falando de o sistema. Agora, esse sistema, irmãos queridos, é muito sutil. Você sabe que Satanás não se apresenta com, como se chama aqui? Com chifres e com estridente, não? Estridente. sino se apresenta como un ángel de luz, muy inteligente. En estos últimos años hemos sido testimonio de cómo el cuerpo de Cristo ha estado despertando a realidad de que tenemos un enemigo sutil al cual enfrentamos y que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra los poderes de las trevas. De fato, hoy en Grecia hay una conciencia de guerra en ese aspecto y creo que mucho se ha avanzado en ese sentido, mas yo quiero advertir a los hermanos de la siguiente cosa. Yo prefiero enfrentar a un endemoniado que enfrentar a un humanista. Porque la cosa más dañina, oye, es humanismo secular. Y usted no sabe, a veces, cómo luchar. Porque la sutileza es muy grande. Es un enemigo que a veces no tiene rostro, no tiene cara. También no da cara. Mas, oye, hay una sutileza tan grande, o enemigo de Dios, que ha estado invadiéndonos en divagar bajo nuestras mismas narices por medio de una filosofía llamada humanismo secular. Nuestra sociedad y gran parte de la iglesia pareciera haber estado, o por lo menos haber sido influenciada fuertemente por el humanismo en estos últimos 70 años, sin habernos percatado, ¿está bien percatado? Sin darnos cuenta cuán profundamente esa filosofía se ha apoderado del mundo. Esto se ve evidenciado cada vez a punto que todo, a ciencia, a educación, a política, todo está influenciado pelo humanismo secular. Los fundamentos de la filosofía humanista han sido expresados en el año 1933 y después en el año 1973 en dos manifiestos o declaraciones por sus exponentes. Estos han sido llamados Manifiestos Humanista 1 y Manifiestos Humanista 2. Hay dos declaraciones en el segundo manifiesto, que es de particular importancia para nosotros, y dice lo siguiente: encontramos insuficiente evidencia para la creencia de la existencia de lo sobrenatural. Es insignificante e impertinente a cuestión de la supervivencia y realización de la raza humana. Como no teístas, comenzamos con los humanos, no con Dios, con la naturaleza, no con la deidad. Eso es lo que dice humanismo. Esa es su doctrina, que está explayada por todo el mundo. Cuando se llaman a sí mismos no teístas en vez de ateístas, no están negando la existencia de Dios, sino que simplemente dicen que exista Dios o no, es impertinente a la experiencia humana. No tiene importancia. Con esto aparentemente no se niega a Dios, pero se deja a él en un lugar secundario, totalmente secundario. Todo esto tenemos que ver claramente porque es importante saber que da lugar a práctica de humanismo religioso, que cree en Dios, mas se centra en el hombre y sus necesidades. A este respecto, humanismo o manifiesto humanista declara: las religiones tradicionales, dogmáticas o autoritarias que sitúan la revelación a Dios o ritual o credo sobre las necesidades y experiencias humanas, hacen un deservicio a especie humana. En otras palabras, ofenden al ser humano porque le hacen saber lo absoluto de Dios. Los humanistas declaran que no hay autoridades sobre el hombre. Esto significa o intento del derrocamiento espiritual del gobierno de Dios. O hombre y sus necesidades se sientan en un trono como centro del universo y todo el resto de la humanidad es forzado a enfocarse en él. O asunto se ha convertido finalmente en quién gobierna. Esto es cuestión de poder. Dios o hombre. Esa misma trama do Edén. Solo que ahora hay más atrevimiento en un hombre para desafiar a Dios. Este desafío, hermanos, se hace cada vez más sutil, dado el fato que ha penetrado al cristianismo ainda en su teología. Todo esto es evidencia de que el enemigo de Dios le fica poco tiempo para él y en su desesperación está puxando a humanidad al precipicio. He aquí donde quiero enfatizar el ministerio de Jesús. Cuando él veio a tierra, su vida estaba totalmente centrada en la voluntad del Pai. Jesús no veio para transar, negociar con un hombre. No. Él veio a destruir todo lo que desvió a un hombre de Dios. Es decir, o pecado es la obra permanente del diablo. Jesús veio a dar a conocer el gobierno de Dios porque era la única cosa que iba a salvar al hombre. ¿Concorda conmigo? Jesús dice, conoceréis a verdad y a verdad os libertará. ¿Y quién es a verdad? Jesús. No es una doctrina, es una persona. Amén. Jesús falou, yo soy camino a verdad y a vida. Quiero hablar un poquito más de esto, hermanos, porque la iglesia tiene que saber, es una denuncia profética que nos tenemos que conocer. Por diversas razones, hace unos años atrás comencé a tener acceso a alguna información sobre humanismo. Una de estas razones fue un trabajo que tenía que hacer mi filia más nova en sus estudios medios. Cuando me di cuenta de lo que se trataba esto, quedé impactado y comencé a investigar un poco más. Esto me llevó a descubrir cosas sorprendentes en la iglesia y su mensaje. Y aquí quiero dar unas informaciones a vosotros para que tengan clareza. Aproximadamente en el año 1860, los líderes de esta religión cambiaron un nombre de religión de humanidad a este nombre, humanismo, porque resulta más fácil infiltrarse en la iglesia si se presenta como filosofía y no como religión, puesto que otra religión sería chocante. O fato de no conocer humanismo como una religión ha conducido muchas veces al sincretismo, a mezclas, por causa de la infiltración sutil e inteligente que se hace de esta corriente. Con el sincretismo se pierde toda autenticidad de la verdad de Dios, porque el humanismo no tiene interés en distinguir una cosa de otra con el fin de conseguir sus propósitos. Por eso la iglesia precisa saber que el enemigo al cual se enfrenta hoy a veces se ve muy atacada por él, y la iglesia se ve un poco ingenua, se fala, ingenua frente a este enemigo. En cuanto el diablo, usando estas armas sutiles, va minando, socavando la efectividad del mensaje del Evangelio, porque él va colocando al hombre en el centro de todo y el enemigo está detrás del hombre procurando que eso sea una realidad, haciendo al hombre una víctima y a Dios un verdugo. ¿Usted está percibiendo eso? Coitado del hombre. Y Dios, qué bravo que Dios. O sincretismo. ¿Qué es o sincretismo? Sincretismo es el intento de combinar dos fes diferentes y extrañas y hacerlas una sola. En otras palabras, sincretismo es mezclar. No importa o que vos va a mezclar. O asunto es dañar a verdad. O claro ejemplo de esto está en Israel cuando se dividieron en dos reinos. O reino o del norte y del sur. O del norte Israel este estaba dado al sincretismo, a las mezclas. Ustedes se lembran de Elías, cuando él se paró y dice, ¿hasta cuándo José van a claudicar entre dos dioses? Si el Señor es Dios, sigan a él. Y si Baal, iden por él. No puede mezclar las cosas aquí. Havia sincretismo. O sincretismo es una forma de tibieza, como se va el amor. Mornidón, donde no es frío ni quente, ¿no? Y usted sabe que Dios aborrece eso. Israel y Judá se dieron al sincretismo y fueron destruidos por Dios. Judá fue más apóstata que sincretista y por esa razón Dios tuvo misericordia y pudo ser llevada de retorno a fe y restaurada ainda en la cautividad. Más de Israel y del resto de las tribus se nubló la historia. En apostasía se reconoce por lo menos la diferencia entre Dios y Satanás. En los sincretismos se niega y se oponen todos intentos de reconocer esta diferencia, más porque todo da lo mismo, es una de las grandes herramientas del humanismo. La expresión más clara del humanismo probablemente se dio en la Grecia y Roma, que han influido en la historia, en los pensamientos del mundo occidental. El pensamiento griego y romano estaba basado primordialmente en la razón y en la propia habilidad del hombre para controlar su destino y su suerte. Esto fue que los emperadores, siguiendo esta filosofía, llegaron a ser divinizados. El problema para la iglesia del primer século se suscitó cuando confesaron que Jesús era el Señor. De ahí fueron considerados enemigos del Estado y de la sociedad existente por causa de su centralidad en el Señor Jesucristo y su gobierno. O que resultaba ilógico y confrontacional para un régimen de gobierno totalitario y opresor como era el Imperio Romano. Ustedes saben que en el año 312 aproximadamente llegó Constantino al poder y entre aspas se cristianizó a sociedades, lo que trajo algunas dificultades también para la iglesia. Mas en el año 1200 después de Cristo, el humanismo resurgía cuando los estudiosos de la iglesia comenzaron a revivir y a revisar los escritos de la Grecia y de Roma, todo esto en un periodo del Renacimiento. Y hay muchas cosas que ahí se falaron, yo no voy a hablar de eso para no ocupar mucho tiempo, mas ahí aparecieron pensamientos muy extraños. En el Renacimiento, los hombres no hicieron un lado a las escrituras y a la ley, mas formularon sus propias ideas, queriendo colocar los pensamientos de los escritores clásicos al mismo nivel y con el mismo valor de las escrituras. De esta manera, cuando finaliza el Renacimiento, el pensamiento cristiano y no cristiano estaban en el mismo plano. Este era evidentemente otro intento de tirar a Dios de un medio y su gobierno, colocando a hombre en un sitial que no corresponde a él. O hombre siempre intentando colocarse a la altura de Dios. Ahora, en medio de todo este caudal de confusión, en aquel tiempo llega ahora la reforma. Esto fue un golpe muy fuerte para el humanismo, porque la palabra de Dios fue colocada en el centro. Amén. Y entonces, gracias a Dios por esos hombres que Dios usó, fue mucho derramamiento de sangre, mas Dios consiguió dar una virada a la condición que había en aquel tiempo. Ahora, cada vez esto avanzó y llegó ahora en que todo fue preparando o camino para el pensamiento materialista y pragmático del mundo moderno, que ha excluido y quiere tirar a Dios del cuadro y pretende que el hombre pueda traer orden y curación a creación. Esta es la idea de la nueva era.